passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria, viu, ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa. Chegou então nossa equipe reunida nesta noite muito especial, viu, para rendermos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Um culto, com certeza, de gratidão depois de mais um dia de vitória, não é? Quero cumprimentar com muito carinho, com muita alegria, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, o nosso querido pastor Célio Castelo, da Igreja Metodista de Cascadura. Meu pastor querido, seja bem-vindo aqui à família Melodia. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu pastor querido.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu amigo pastor Eliel do Carmo, nosso amigo Fábio Silva, Débora Lira e a todos os ouvintes da Rádio Melodia. Estamos neste culto dedicado ao Senhor.
Obrigado, pastor Célio. Fábio Silva, meu irmão, como sempre, viu? Bom demais estar ao seu lado nesta noite. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Célio Castelo, seja muito bem-vindo. Michel aqui na técnica. Débora Lira, daqui a pouquinho juntamente comigo, mandando aquele abraço companheiro para os aniversariantes do dia e também lendo os nossos pedidos de oração.
Débora Lira, ô Débora, bom também sempre estar ao seu lado, querida, nesta noite de quarta-feira, então, bem-vinda aqui ao nosso Cristo em Casa, a paz do Senhor, Débora.
Boa noite, Eliel do Carmo, muito boa noite, Fábio Silva, boa noite, Michel, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos ouvintes e para o pastor Célio Castelo.
Muito bem, vamos orar, abrindo então o nosso Cristo em Casa, todos juntos, orando com o pastor Célio Castelo.
Ah, Espírito Santo, estamos em Tua presença, neste ambiente de culto, nesse ambiente profético, onde o Senhor se revela. E certamente onde o Senhor se revela, grandes coisas acontecem. Curas, milagres, respostas, a palavra de Deus é revelada. Então se revele a cada um dos Teus filhos e filhas que estão sintonizados ou conectados agora. Espírito Santo, faça uma obra incrível nesta noite e que seja uma noite de milagres, uma noite inesquecível em Tua presença. Assim eu oro em o nome daquele que é o nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego e muita fome, gritos de guerras, desespero, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter.
Vamos lá! Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir. Mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação. tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Oh, não, só vocês.
Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora.
E quantas vezes você fica desesperado,
se preocupando com o que pode acontecer?
Se está difícil, dobre agora pela fé os teus joelhos
e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser.
Então verás que quando choras, Deus responde,
resolve tudo e te consola o coração.
Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Quer teu coral?
Quer vitória? Quer vitória?
Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando. Diga pro seu irmão, a nossa vitória acabou de chegar. Diga pra ele.
Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora.
É só pedir, mas vai chorando, geme e chora.
Luciano Camargo e Matos Nascimento, Quer Vitória? Foi o louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Célio Castelo, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A palavra de hoje está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 e 9.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes dos nossos aniversariantes e para nós da Igreja Cristo em Casa é uma honra, que privilégio poder celebrar a vida junto com os nossos ouvintes e, claro, né, desejar toda sorte de bênçãos, desejar um dia feliz, desejar tudo de lindo, tudo de bênçãos para o Celso Geraldo Pereira, Janice Fidelis do Nascimento, Natália Cristina Rocha, Michele Nascimento de Oliveira, Denison da Silva, Maria Cardoso Batista, Nancy Leite Nascimento. Também quem está completando mais uma primavera é a Ingrid Fernandes Passos Miranda, Luiz Mário Santos Marçal e Antônio Carlos Bastos Sampaio. Para você meditar, hoje tem um versículo que está em Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Felicidades!
É momento de vencer, o tempo de sofrer já acabou. É tempo de cantar e festejar, porque o dono da bênção determinou. O que te fez sofrer? Bateu em retirada, Deus já ordenou. os laços do inimigo. Que estavam armados, ele já cortou. Deus abriu a porta, é só você entrar e receber. O que você chorou, Deus colheu as suas lágrimas. O que você pediu, já te entregou com o selo da sua glória. O tempo de sofrer já terminou. É dia de vitória. Se prepare pra cantar, é chegada a tua hora. Não tem mais, confia, Deus te dá vitória. Todo impedimento hoje vai sair. Toda maldição ele vai consumir. Quem não acredita vai te ver vencer. Deus já te ouviu e vai te responder. Agora os seus sonhos vão acontecer. O Todo-Poderoso está com você. Vai, siga em frente, não desista não. Quem está do seu lado tem a solução. Glorifique agora e receba então. Deus te escolheu pra ser um que prenda o crente. Nem cova de leões, nem fornalha ardente. Não tem mar vermelho, não tem Lodebar. Deus que pra seu servo pode acreditar. Livrou Israel, livrou Josué. Hoje livra quem o pede com fé. Ele dá vitória. Dá vitória. É só acreditar. Chegada a sua hora. Não temas, confia, Deus te dá vitória. Todo impedimento hoje vai sair. Toda maldição ele vai consumir. Quem não acredita vai te ver vencer. Deus já te ouviu e vai te responder. Agora os seus sonhos vão acontecer. Todo poderoso está com você. Vai, siga em frente, não desista não. Escolheu pra ser um campeão. Se prepares pra cantar, é chegada a tua hora. Não temas, confia, Deus te dá vitória. Todo impedimento hoje vai sair. Toda maldição ele vai consumir. Quem não acredita vai te ver vencer. Deus já te ouviu e vai te responder. Agora os seus sonhos vão acontecer. Todo-Poderoso está com você. Vai, siga em frente, não desista não. Tem a solução. Deus te escolheu pra ser um campeão. Um campeão. Deus te escolheu pra ser um campeão.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida, a gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Sim, Fábio, já estou aqui com a relação de nomes, com os pedidos de oração. E nós sabemos que quem crê, recebe, né? Quem crê no Senhor Jesus, vê a glória se manifestar. Quem ora com fé, nunca está sozinho, porque o Senhor está atento a todas as coisas e as nossas vidas. Carolina Manhães, de Araruama, pedindo oração pela família. Maria dos Anjos Fernandes, de São Gonçalo também. Vamos orar por Natanael Santana Gouveia, de São Gonçalo. Valesca Argemiro, de Rio Bonito. Sulamita Mourão, do Parque Jardim, Duque de Caxias. Patrícia de Araújo Lopes, de Petrópolis. Aldemar Gomes Santos, de Itaboraí. E Vinícius Mota de Oliveira, de Campo Grande. O pastor Célio Castelo estará orando por você.
Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos a plena convicção da sua presença. E não somente da sua presença, mas ao Deus que se revela com poder. É este poder que nos tira dos momentos sombrios da nossa vida. É essa presença que se revela em nós e a nós, trazendo vitórias, mesmo diante de tantas crises que enfrentamos. Eu oro agora, Senhor, para que em nome de Jesus, aquele que está acamado, aquele que está num leito de enfermidade, possa ser curado. Em nome de Jesus, eu creio um Deus que cura. Eu creio um Deus que vem intervir a nosso favor. Então, em nome de Jesus, nós damos uma palavra de ordem, que todas as enfermidades agora venham cessar, e haja cura, e haja uma saúde restaurada, em nome de Jesus. Haja poder de Deus se manifestando na vida deste homem, desta mulher, deste teu filho, Senhor, desta tua filha, trazendo vitórias em áreas tão devastadas. Ah, vitórias na vida familiar, nos casamentos que estão se rompendo, ah, que estão se desfazendo. Espírito Santo, faça essa obra de restauração. Em nome de Jesus, Senhor, muda o quadro, muda a situação, muda a circunstância. Quem sabe há pessoas agora que estão orando junto comigo, que estão em lágrimas agora, porque estão pensando em desistir da vida, porque não acreditam mais em uma solução. Não tem mais esperança, a esperança foi embora. Nós estamos declarando nesta noite, Senhor amado, que não é nada disso. A esperança está voltando, porque tesouros estão sendo revelados, tesouros estão sendo descobertos, em nome de Jesus. Então abra portas. A tua palavra nos falou de portas que são abertas, então abra portas. O teu poder se revela a nós, abrindo portas que estão fechadas, trancas que estão comprometendo este teu filho, esta tua filha, de avançar, de prosperar. Ah, Espírito Santo, faça essa obra poderosa. Receba a vitória, meu irmão, minha irmã. Receba o milagre, receba a cura, receba a restauração da sua família. Receba o agir de Deus na sua vida. Receba essa palavra, que assim seja. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, receba, receba, receba. Amém e amém.
Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Oh.
por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O teu poder me fortalece a cada dia, Deus. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
Olha, todas as noites nós aproveitamos esse momento aqui para agradecer, viu, essa audiência maravilhosa do nosso Cristo em Casa. Todas as noites, né, nós estamos reunidos aqui para prestar culto ao nosso Deus, dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele é fantástico, que Ele é o nosso Salvador, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não é? Nossa equipe sempre reunida também aqui. Todas as noites, deixa eu agradecer aqui o Nilmar Oliveira, esse é de Chaperó, Itaguaí, o José Cláudio Alves, de Mesquita, na Baixada Fluminense, a Marcela Alves Borba, de Petrópolis, na nossa região dos Lagos, o Anderson Rodrigues Chagas, esse é de Barra Mansa, aquela região maravilhosa ali, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, olha que coisa boa, nosso carinho, nosso abraço, e também Adriana Asta, de Monjolos, em São Gonçalo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela valiosíssima companhia de todos vocês, todas as noites, aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, um momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Célio Castelo.
Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, nesse momento em que o Senhor se revela através da sua palavra, nesse ambiente de culto em que estamos. E certamente Deus vai administrar ao nosso coração uma palavra poderosa. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Meu Deus, que palavra! Há momentos em nossa vida que queremos nos isolar. Quem sabe você que está nos ouvindo esteja passando por esse momento agora. Que momento difícil, que momento sombrio. Ficamos sozinhos, não queremos ninguém, não queremos ver ninguém, não queremos estar com ninguém. É um cantinho profundo da nossa alma, onde guardamos nossos segredos, nossas mazelas, onde nossas dificuldades acabam nos constrangendo, e assim a gente quer se isolar. Esta é a caverna da alma humana, onde jogamos nossas tristezas e até mesmo nossos erros para ninguém ver. E de vez em quando, todos nós, em algum momento, queremos fugir para esse lugar. Mas quando lá chegamos, temos um Deus que é tão maravilhoso e tão poderoso, que se encontra conosco. Num lugar, o salmista vai dizer que até mesmo no mais profundo abismo, Deus ali está e Deus também ali se revela. E a experiência de Elias na caverna está entre as passagens da Bíblia que mais se evidenciam com a nossa fragilidade, com a fragilidade humana. Essa palavra também revela que Deus, ainda assim, cumpre a sua vontade, apesar das nossas limitações. Elias na caverna é um lembrete de que até os mais fortes podem se enfraquecer. Elias foi um dos profetas mais emblemáticos de Israel. Foi um homem de Deus, um homem que viu coisas extraordinárias, milagres, manifestações do poder de Deus. Elias foi um homem que viu morto ressuscitar pelo poder de Deus através do seu ministério. Lembram do filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17? Elias viu Deus controlando diretamente a natureza, secando a terra e depois mandando chuvas torrenciais. Elias foi um homem que viu o fogo descer do céu da parte do Senhor. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, ele ainda tentou fazer de uma caverna o seu ambiente. No capítulo anterior, no capítulo 18 de 1 Reis, nós vemos Elias no auge. Nem de longe a gente poderia imaginar que aquele homem ficaria frágil, amedrontado, com crise de identidade e até mesmo um discurso vitimista escondido numa caverna. Ah, meus irmãos, quantos de nós não passamos por isso? Em 1 Reis 18, Elias aparece como um homem corajoso e confronta o rei Acabe. Ele convoca todo Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo para desafiar os profetas pagãos e depois vê-los sendo eliminados diante da manifestação do poder de Deus. E ainda ele ora por chuva em Israel, depois de anos de uma terrível seca. Você que conhece a história vai se lembrar que quando Jezabel ouviu o relato do rei Acabe a respeito de Elias, ela então fica completamente possessa, irada, e manda um mensageiro ao encontro do profeta Elias para dizer a ele que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com esses profetas. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 2. E quando Elias ouviu aquela mensagem do inferno contra a vida dele, quando Elias fica sabendo daquela notícia de perseguição contra a vida dele, Elias então passa a ter medo. O medo passa a afligir a alma de Elias. E ele então foge para salvar a sua vida. Ele deixa o seu servo na cidade de Berseba, de Judá, e parte então para o deserto. Elias estava em um momento de solidão e tristeza. Elias estava sofrendo, achando que estava sozinho, que todos eram contra ele. E então o Senhor pergunta a Elias duas vezes: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E da mesma forma, quando você entra numa caverna espiritual, quando seus sentimentos, quando a sua alma está abatida, quando a tristeza vem, quando você se vê num beco sem saída, quando você não tem mais força, quando você acha que está perdido, quando você acha que está acabado, quando a afronta é tamanha em que você não consegue se dar conta, Deus te faz essa pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu quero trazer três lições nesta noite para nós, diante dessa palavra. Primeira lição: meu irmão e minha irmã, a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. Se a caverna não é o seu lugar, saia desse lugar. Versículo 11, a palavra de Deus diz: saia daí, Elias, saia daí. Capítulo 19 de 1 Reis, o versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. A situação do profeta era tão complicada, em que muitos acreditam que Elias teve depressão nesse momento. Foi um episódio terrível de angústia na vida de Elias. Ele estava exausto, ele estava abatido, seja como for. Ele estava disposto a desistir do seu ministério e até mesmo da sua vida. Elias na caverna nos ensina que devemos nos esconder em Deus e não nesse ambiente sombrio, sozinho, de solidão. Elias na caverna nos ensina que até mesmo os mais fortes, em algum momento da vida, diante das situações difíceis que enfrentam, podem se abater. Mas a primeira ordem que Deus dá para Elias é sair daquele lugar. Ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A caverna é um lugar de medo, é um lugar de desespero. Deus não quer que seus filhos e filhas fiquem escondidos nesse ambiente em que não há saída, mas sim dispostos a lutar. Isso nos mostra a forma atenciosa, pessoal, em que Deus trata os seus filhos quando passam por momentos de desespero. Quantas vezes em nossa vida, na hora dos problemas, muitos de nós, em vez de avançarmos, acabamos recuando, nos escondendo. Quando nos sentimos assim ameaçados, temos uma atitude parecida como a de Elias. Vem o medo. Vem o medo para paralisar, vem o medo para bloquear, vem o medo para causar insegurança. Sim, e diante do medo também pode vir o isolamento ou a solidão. E quem sabe até desinteresse. Desinteresse pelo chamado, desinteresse pelo ministério, desinteresse pela igreja, desinteresse pela vida. No capítulo 19 ainda, de 1 Reis, no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo de número 4, nós vemos que Elias, então, ele foi ao deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro, ele pediu para si a morte e ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias havia perdido o interesse pela vida. Elias não queria mais viver. Sim, quando a vida perde o sabor, quando a vida perde o sentido, sempre que nos preocupamos de forma excessiva com as situações que nos envolvem, a gente acaba perdendo o interesse pela vida. E isso pode nos levar a uma caverna espiritual. Mas esse não é lugar de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Lembram da palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7? Você vai se lembrar, vou ler para você. Diz assim a palavra: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de covardia que faz recuar, que faz retroceder, que faz desistir. Nós temos um Deus que nos restaura, nós temos um Deus que nos cura, nós temos um Deus que se interessa por nós temos um Deus que vem ao nosso encontro, nós temos um Deus que fala conosco. A experiência de Elias na caverna nos serve de exemplo quando estivermos em nossas próprias cavernas espirituais. Muitas vezes nos sentimos tão enfraquecidos, tão fragilizados, mas o nosso Deus é imutável, e mesmo Deus que foi lá na caverna se encontrar com Elias, ele vai nesse ambiente que você está agora se encontrar com você. Ele não muda, ele enxerga a nossa vida e ele vê além das circunstâncias que nos amedrontam, que nos afastam do propósito, e ele restaura o nosso vigor. É certo que o abatimento nem sempre é falta de espiritualidade, porque ninguém pode questionar a espiritualidade de Elias. Ele foi um homem usado por Deus, mas foram as pressões da vida que empurraram Elias para esse lugar de solidão. Foram as situações que abateram a sua alma que levaram Elias para esse lugar de solidão. Então Deus diz para Elias, Deus diz para mim e para você agora: saia desse lugar, saia da caverna. Segunda lição dessa palavra está no versículo de número 11, 1 Reis 19, 11. Fique diante do Senhor no monte. A parte B desse versículo. Se na parte A Deus disse para Elias: saia desse lugar, na parte B desse versículo Deus diz: ponte neste monte perante o Senhor. fique diante do Senhor no monte. E o monte aqui pressupõe um lugar em que Deus se faz presente. A presença de Deus é o lugar onde devemos estar. Sim, subir ao monte pressupõe uma busca por Deus, uma busca pela presença de Deus. Subir ao monte pressupõe encontrar com Deus que tudo pode. Se a caverna se refere a um lugar de desânimo, se a caverna se refere a um lugar de esconderijo, de abatimento, o monte tipifica um lugar de manifestação da presença de Deus. É nesse lugar que Deus quer que a gente se encontre. É nesse lugar que Deus quer nos encontrar. E o texto continua dizendo: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Ah, meus irmãos, é bem verdade que a gente espera que na presença de Deus haja um mover tão sobrenatural, uma experiência tão sobrenatural para alavancar a nossa fé, para nos empurrar novamente para uma vida de experiências poderosas. Mas o que Deus quer é ter um relacionamento. A gente muitas vezes quer encontrar Deus e procurar Deus em grandes coisas, mas Deus se revela também nas pequenas coisas. O monte é o lugar de experiência com Deus, e nem sempre é uma experiência com fogo, mas é uma experiência com uma brisa, bem suave, bem tranquila. É o lugar do sossego, é o lugar do descanso, é o lugar onde a gente aquieta a nossa alma. O salmista disse no Salmo 46, versículo 10, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente se aquieta, quando a gente tampa os nossos ouvidos para não ouvir outras vozes que estão ao nosso redor, Deus vem e se revela, e muitas vezes de uma forma bem tranquila, bem suave. Quem sabe nesta noite, quem sabe neste momento é o momento de aquietar o seu coração. Quem sabe você só está à procura de grandes eventos com Deus, de grandes manifestações de Deus. Sim, Deus é Deus de grandes manifestações. Deus é Deus de fogo, eu creio. Deus é Deus de um grande terremoto, eu creio. Ele sacode tudo. Mas Deus também é Deus que se manifesta em uma brisa suave. A experiência de Elias nos mostra isso, nos revela isso. Deus não se revelou no fogo. Deus não se revelou no vento forte. Deus não estava no terremoto, mas numa brisa tranquila e suave. Suba ao monte para buscar a Deus, para ouvir a Deus. E certamente Deus vai se revelar a você. E quem sabe, como na experiência de Elias, também de uma forma tranquila e suave, aquietando o seu coração, para que então você se reposicione, para que então você recobre suas forças, para que então você se levante, para que então você se erga, para que então você volte ao chamado, para que então você volte a acreditar na vida, para que então você volte a viver a sua vida de uma forma tão poderosa com Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas eu quero ainda dar uma terceira lição dessa mensagem, porque nos versículos seguintes, versículos 15 e 16, nós estamos em 1 Reis capítulo 19, versículos 15 e 16 diz assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu. ungirás profeta em teu lugar. Ah, meu irmão e minha irmã, essa palavra é poderosa. Primeiro, a caverna não é o seu lugar. Segundo, suba esse monte. E terceiro, Deus ainda quer te usar. Volta ao teu caminho. Volta ao caminho de Damasco, o deserto de Damasco. E chegando lá, você vai ungir. Vai ungir a Azael, a Jeú e a Eliseu. Na caverna, Elias pensava ser o seu fim. Quantas vezes pensamos que é o nosso fim? Quantas vezes estamos num abismo tão profundo que não encontramos uma luz no fim do túnel? Quem não já passou por isso? Quem não já passou por um deserto tão terrível como esse? Quando as forças se acabam, quando a falência vem, como encontrar forças não é simples e não é fácil. Como você se levantar diante de uma situação em que tão caótica que você não encontra solução? Não é qualquer um que consegue se erguer depois de uma falência. Não é qualquer um que consegue se levantar depois de um divórcio. Não é qualquer um que consegue voltar a acreditar diante de uma enfermidade terrível. Não é. É bem verdade que muitas vezes a nossa alma só consegue encontrar isso. É o fim. Acabou. Mas eu quero ser um profeta de Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Para dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus ainda quer te usar. Aleluia. Elias pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. Tinha um ministério ainda. Tinha missão ainda. Eu quero ser instrumento de Deus para dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida. Deus ainda tem coisas para você. Tem um ministério ainda. Você é um instrumento de Deus, mesmo diante das ameaças de Jezabel, onde Elias pensava que morreria como os outros profetas à espada e seria o seu fim. Deus ainda tinha obras a fazer por intermédio dele. E depois de sair da caverna e subir ao monte, Deus manda Elias voltar para o caminho do deserto e ungir o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, e Eliseu para ser profeta, a deixar um legado, a viver o discipulado, instruir alguém para continuar a missão que ele havia começado. Aleluia! O texto mostra que Deus pediu para Elias voltar pelo seu caminho. Isso me chama a atenção, porque nos leva a entender que Elias estava trilhando o seu próprio caminho e não na direção de Deus. Situação que muitas vezes nós nos encontramos. Precisamos fazer o caminho de volta e recomeçar. Percorrermos nossos caminhos para um recomeço diante do caminho que Deus vai nos mostrar. Porque os caminhos de Deus são os caminhos que devemos percorrer. E aí sim vem as consequências, os resultados, os frutos de uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Essa palavra, certamente, é uma palavra que Deus tem ao nosso coração nesta noite. Para nos fazer entender que nem sempre o que a nossa alma está gritando, mostrando uma situação de desespero e de aflição, é o lugar que devemos permanecer. Porque quando Deus vem ao nosso encontro, não é somente para nos levantar, nos reposicionar, mas também quando Deus vem ao nosso encontro, é para nos fazer entender de que a obra dele não terminou. Aquele que começou a boa obra há de dar continuidade, há de dar continuidade até o último momento, até onde ele quer que a gente chegue. Então pare de reclamar e reaja. Reaja nesta noite, reaja neste momento. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que o choro pode durar uma noite, Salmo 30, versículo 5, mas a alegria virá ao amanhecer. Que essa palavra venha te encorajar, meu irmão e minha irmã, que essa palavra venha te fortalecer, que essa palavra, que é uma palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração, palavra viva. A palavra de Deus é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Ela resolve definitivamente a nossa vida. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração e venha fazer com que você se levante e volte ao chamado ao qual Deus confiou a você e te designou. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
Calma, por favor, quem disse que é o fim? Respira fundo, filho, pois hoje eu vim aqui pra te dizer, aguenta mais um pouco. Fracassos não combinam com você. O seu interior Deus pode decifrar. Mantenha calma, filho, não pense em parar. O céu te compreende quando as lágrimas são tudo pra falar. O livro da sua história o céu já escreveu. Você é obra-prima e o autor é Deus. Levante a cabeça e volte a acreditar. É tudo experiência pra você contar. Você não é um erro na história, filho, nem é projeto que o mundo rejeitou. Podem até julgar a capa do seu livro, o céu inteiro reconhece o seu valor. Os seus fracassos não definem sua história. Quem te dá força e persistência pra lutar é o Deus que ainda acredita em você, mesmo se o mundo já deixou de acreditar. Já escreveu. Você é obra-prima e o autor é Deus. Levante a cabeça e volte a acreditar. É tudo experiência pra você contar. Você não é um erro na história, filho, nem é projeto que o mundo rejeitou. Podem até julgar a capa do seu livro, o céu inteiro reconhece o seu valor. Os seus fracassos não definem sua história. Quem te dá força e persistência pra lutar é o Deus que ainda acredita em você, mesmo se o mundo já deixou de acreditar. É o Deus que ainda acredita em você, mesmo se o mundo já deixou de acreditar.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado a você aí pela companhia, obrigado a você pela participação. Adoramos ao nosso Deus juntos, né? Prestamos culto ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, viu, pela sua valiosa companhia. Quero agradecer aqui nesta noite a nossa equipe reunida, o Fábio Silva, a Débora Lira, o meu querido Michel Camargo, também o querido pastor Célio Castelo, que é pastor da Igreja Metodista em Cascadura, na Avenida Hernani Cardoso, número 115, a nossa querida igreja, o nosso carinho, o nosso abraço. Pastor Célio, muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Pastor Célio Castelo, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, juntos em mais um Cristo em Casa.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a família Melodia, com todas as famílias de Cristo que se reúnem sobre a terra, e sobre você, meu irmão e minha irmã, que assim seja para sempre. Amém e amém.